ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país nessa quarta-feira, 4 de junho de 2025. Com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. Você pode participar com a gente, já sabe, né? É tradição. WhatsApp da Nacional, mensagem de texto, só de texto. Nada de mandar áudio, não. 21, código do Rio, 97119-9966. 21, código do Rio, 97119-9966. E a gente vai começar falando, é claro, de seleção brasileira. Afinal, amanhã tem a estreia do Carlo Ancelotti, comandando a seleção a partir das 8 da noite. Transmissão da Rádio Nacional, logo depois da Voz do Brasil. A seleção brasileira encarando o Equador, direto do Estádio Monumental de Guayaquil. Portanto, jogo a nível do mar, não tem altitude, que facilita um pouquinho a vida da nossa seleção. E nessa estreia do Ancelotti, a tendência é que o Brasil entre em campo com Alisson no gol, Wanderson na lateral direita, na zaga Marquinhos e Alexandro, o Alexandro do Lille, da França, e o Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo. Meio campo com Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson, e na frente Estevão, Richarlison e Vinícius Júnior. Ou seja, o André Santos deixa o time titular, quem joga é o Gerson. Campeão europeu com o PSG e um dos mais experientes do elenco, o zagueiro Marquinhos fala sobre a reaproximação da seleção com o torcedor após a chegada de Carlo Ancelotti.
Eu acho que é muito importante, né? Dá pra ver aqui já, né, que com a chegada do nosso treinador, né, do Carlos, acho que acaba trazendo essa energia, né, de princípio, assim, né, de alguma coisa nova que está chegando, né, e esse curto prazo até uma Copa do Mundo, acho que essa energia, isso tudo que ele pode estar trazendo para a seleção brasileira é muito importante e vai ser muito bom. Né, e tendo isso muito claro, que é apenas um start, né, tudo isso vai depender muito do nosso desempenho dentro de campo, né, tenho experiência assim um pouquinho no futebol já para saber que tudo aquilo que a gente vai demonstrar dentro de campo, toda aquela ideia, filosofia que a gente vai ter, a nossa vontade dentro de campo, os resultados também, né, tudo isso, quando a gente vem ganhando, vem desempenhando um bom papel dentro de campo, tudo isso vem muito mais fácil também, né, a torcida vem junto, a imprensa vem junto, depois tudo acaba fluindo de uma maneira melhor, mas esse start que ele trouxe, assim, chegando na seleção, né, essa energia que está trazendo, assim, uma esperança de volta num momento difícil que a gente vivia, né, com certeza essa energia é muito boa, basta a gente agora fazer um bom trabalho dentro de campo.
Bom, esse o Marquinhos que fala também sobre a busca por resultados positivos. Ele lista os objetivos da equipe nesses primeiros dias sob o comando de Ancelotti.
A gente quer, né, nós aqui na seleção também, a gente quer esse resultado assim imediato. Né, a gente espera que seja desse jeito, né, mas a gente não tem o controle de algumas coisas que possam vir a acontecer. Né, então o nosso primeiro objetivo com certeza é a classificação para essa Copa do Mundo, né, e esse é o objetivo que a gente está em busca neste momento, né, e com isso a gente vai, né, tentando, já desse primeiro jogo, fazer um grande jogo, já mostrar um pouco dessa nova filosofia desse treinador, né, o que ele quer colocar em prática, a gente também entender um pouco tudo aquilo que ele quer, né, então a gente pede com certeza, né, para que todos tenham assim tranquilidade, paciência, né, que confiam muito assim na experiência e no que é o nosso treinador, né, que com certeza ele vai conseguir trazer bons resultados aí, a gente espera que o mais imediato que seja, né, que já seja nesse próximo jogo, mas que se não for também a gente pede a paciência que as coisas vão com certeza dar certo, né, e o nosso real objetivo neste momento é a classificação para uma Copa do Mundo, né, e conseguir se encaixar aí o mais rápido possível, se entender o mais rápido possível, né, para que a gente possa estar crescendo, ganhando corpo para chegar depois de uma classificação, né, para chegar bem na Copa do Mundo, né, e lutar por títulos, porque aqui na seleção brasileira é isso, né, a gente tá lutando sempre lá na ponta, né, independente do momento da seleção e de tudo, a gente vai estar sempre, né, com as maiores das ambições, né, e ele chegando, trazendo tudo isso pra gente, aí a gente vai lutar o mais rápido possível para que a gente possa ter os resultados.
Maravilha, tá aí o Marquinhos. Antes da gente entrar na polêmica do dia, já vou dar boa noite aqui pra Brenda Balbi. Ô Brenda, mudanças em relação ao time que a gente escalou ontem aqui, né? O primeiro time comandado pelo Ancelotti no treinamento. Hoje tivemos as entradas do Bruno Guimarães e do Gerson, que são jogadores mais experientes. Ele dá um pouquinho mais de idade a esse meio campo, que já conta com o Casemiro, Brenda. Boa noite.
E aí, André, tudo bem? Boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha a gente. Pois é, André, ontem a gente até ficou um pouco... iludido não, mas um pouco feliz, né, com essa renovação. Acabou sim. Que hoje a gente já vê aí uma possível nova escalação, né, com realmente jogadores mais experientes entrando aí nesse time, mas acho também que pode ser uma estratégia interessante. O Gerson vem jogando muita bola no Flamengo, o Bruno Guimarães também é um meio campista que vem desempenhado muito bem. Então, assim, não dá pra gente falar que trocou por outros jogadores que estão abaixo, né? Ou que trazem algum tipo de desconfiança. Muito pelo contrário. Trazem até um pouco mais de segurança, podemos assim dizer. Então, um time que tem mais rodagem, que tem mais bagagem e que, com certeza, pode passar aí de tudo que já viveram para esses meninos mais novos que estão chegando e que já são realidade na seleção também.
Eu não sei se você pensa como eu, mas eu tenho o pensamento, Brenda, de que os jogadores que atuam no futebol brasileiro que já não são jovens, aí eu boto de 27, 28 anos para cima, que já é uma idade madura do jogador. Se o cara tá aqui é porque ninguém na Europa quer, na minha opinião. Então, assim, eu acho que o Gerson aqui no Brasil, ele realmente é um jogador com muita qualidade. Mas o Gerson chegou na Europa e praticamente não rodou, só jogou no Olympique de Marseille, voltou, não conseguiu fazer nada. Antes tinha jogado no futebol italiano sem nenhum prestígio. Tanto que volta pro futebol brasileiro muito rápido.
Não.
Eu tenho pra mim que, por exemplo, o Alexandre, lateral esquerdo do Flamengo, ele é um baita jogador, ficou na Europa a vida inteira. Mas se ele segue na seleção, é porque a gente não tem outro nome pra colocar ali. Um jovem que tenha surgido ali.
Não acho não, acho que você está sendo extremamente radical. O Campeonato Brasileiro é muito competitivo do início ao fim. A gente
você acha
tem...
bom no mais alto nível?
Olha só, competitivo falei, não estou falando no mais alto nível, até porque o futebol ele se difere em cada país que é disputado. Cada sim. País tem suas características de jogo. O Brasil, ele por muito tempo foi tido como um futebol mais... mais alegria, né? Um futebol mais ousado, mais cheio de dribles. Hoje a gente tem um futebol brasileiro muito empobrecido justamente por querer importar o futebol de fora aqui pra dentro. A gente cria os nossos jogadores nas categorias de base visando em vender esses jogadores lá pra fora. Ou seja, a gente molda o nosso estilo de criação, de desenvolvimento de jogadores, pensando no futebol estrangeiro. Será que não é isso que tem enfraquecido o nosso próprio futebol?
É um dos motivos.
Por isso que eu acho que, assim, não é porque o cara tá aqui no Brasil que ele não é capaz ou ele não tem... futebol pra bancar uma camisa de seleção brasileira. Muito pelo contrário. Eu acho que o Gerson hoje... Ok, não deu muito certo lá fora, mas tecnicamente é um jogador indiscutível.
Eu acho que depende do nível que se joga. Eu gostaria de ver o Andrei Santos jogando como titular nessa partida. Mas é muito pela temporada do Andrei, que é um jogador que está atingindo um nível que ele vai pegar um grande clube da Europa, certamente. Ele pertence ao Chelsea. No Strasbourg, que é um clube médio da França, ele foi o melhor jogador e um dos artilheiros. Chegou, acho que foi o quarto ou quinto artilheiro do campeonato francês, um jogador de meio campo volante. Então, assim, ele tem essa característica. Ele agora vai voltar pro Chelsea grandão.
Sim.
Então, assim, eu acho que era o momento de jogar o Andrei Santos. Vai, Andrei?
Eu concordo. Eu acho que tem que dar essa moral pros moleques mais novos que estão atingindo um nível interessante a futebol mundial. Mas eu acho que vai ter o tempo dele ainda. Porque é aquilo, o Gerson, ele já tá num momento muito mais maduro do futebol. E daqui a pouquinho, o Gerson não tá jogando mais, mas aí vai ser a vez do Andrei e de todos esses jovens talentos. Mas eu entendo...
Gerson é novo também.
Mas eu entendo perfeitamente seu ponto de dar rodagem pra esses meninos mais jovens, né, que estão chegando aí com o potencial de serem protagonistas.
Mas acho que eu não me fiz entender. Eu acho que agora é a hora da mudança. O cara chegou e agora. Vamos fazer a mudança.
É. Pode ser também.
É, enfim, vamos torcer pra que
mas
dê
olha,
certo.
Eu acho que nessa primeira convocação ia ser difícil dele desbancar tudo que tá sendo, né? Até por ele não ter acompanhado tão de perto assim que é o futebol brasileiro.
É,
mas... E o que é a seleção brasileira atualmente, né? Mas eu acho que ele tem nome e bagagem suficiente pra fazer aí uma renovação completa se o Ancelotti quiser.
É, ele bota no time titular, em sua maioria, jogadores que ele conhece bastante. Eu tenho certeza que olhando esse time, que é Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexandro, que é do Lille, o Alexandro do Flamengo, Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson, Estevão, Richarlison e Vinícius Júnior, os únicos dois jogadores que ele não deve conhecer muito são o Gerson e o Estevão. O Estevão talvez ele conheça porque lá na Europa foi muito badalado, porque foi vendido para o Chelsea. Ele, como um profundo conhecedor de futebol, um cara que ama futebol, certamente ele conhece. Mas o Gerson eu tenho lá minhas dúvidas, porque na Europa o que a gente produz aqui não é tão visto. Mas vamos torcer para que funcione, é o que importa. E até dentro disso, tem essa polêmica do dia aí, o Romário resolveu... Todo jogo de seleção, o Romário solta uma bombinha, né? Soltou aquela do Rafinha lá, entrevista com o Rafinha, na Romário TV, na véspera do jogo com a Argentina. Agora ele solta uma entrevista também exclusiva com o Danilo, jogador do Flamengo, que deu fortes declarações sobre a seleção brasileira. Essa entrevista ela foi gravada antes da convocação do Danilo. O zagueiro criticou o caos político na CBF e afirmou não acreditar que a equipe tenha chances de título na próxima Copa do Mundo. Vamos ouvir.
Você acredita que o Brasil tem real condição de ser campeão mundial ano que vem?
Hoje? Não. Hoje, quer dizer, o futebol acredita tudo. É até difícil falar isso, porque o capitão da seleção brasileira fala que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje, do jeito que está, cara, se você olhar para a seleção brasileira, é uma bagunça. Quer dizer, não vamos ter um treinador novo agora. Administrativamente, nós estamos entregue a não sei o quê. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu acredito muito que de agora até o ano que vem, as coisas possam melhorar muito, entendeu? E aí... que vai dos jogadores, do Ancelotti, a capacidade de se blindar de tudo que está acontecendo no extracampo, capacidade de se blindar de crítica, capacidade de se blindar de expectativa, porque isso arrebenta. Fala, o Brasil ganhou de 2-0, mas jogou mal, meu irmão. Ganhou,
né?
Entendeu? Então, o Brasil não tá jogando bem? Pô, também eu quero jogar bem, cara, todo mundo quer jogar bem, não quer passar dificuldade. Mas, cara, se puder, se entre não ganhar e jogando um futebol maneiro, ou ganhar e não jogando bem, eu prefiro ganhar, desculpa, eu sou desse.
Ah, nessa aí eu tô com o Danilo, Branda. Eu sou desses também. Quando meu time tá jogando mal e ganha, eu fico feliz. E se ele perder jogando bem, eu fico irritado.
Torcedor tem dessas, né? Principalmente jogador também. Eu acho que ele foi muito lúcido na entrevista que ele deu. Mas a gente tava até comentando aqui, né? Enquanto estava rodando a sonora do Danilo. Que, de repente, se essa entrevista tivesse saído antes da convocação, poderia ficar ruim pro lado dele, né?
Uhum.
Enfim, as instituições, elas tendem a achar que o jogador, ele não pode dar a opinião verdadeira ou real daquilo que ele acha da instituição. Enfim,
O cara é perseguido depois.
Cara, e isso é muito complexo,
isso,
né?
Acontece porque... mesmo. Aqui a gente não tá inventando, ninguém vai falar abertamente na CBF que vai perseguir o Danilo.
Sim.
Mas vai ser perseguido de alguma forma em algum momento.
Pois é. Complexo. Bem complexo, André.
E isso não é só na CBF, em qualquer
lugar, infelizmente. Infelizmente, né? Porque aí você fala que as pessoas são livres pra darem opinião, mas é mentira, a gente sabe que é mentira.
Até a página 2, né? Faz parte da vida, né? Esse lado político. E o Danilo não teve esse lado político em determinado momento dessa entrevista. Bom, o técnico Carlo Ancelotti também falou. Ele comentou sobre vários assuntos e destacou a importância dessa partida contra o Equador.
Uma equipe que luta, que joga bom futebol, que é capaz de ter a capacidade de vencer. Temos muitos jogadores com capacidade, muitos jogadores extraordinários e queremos ver isso em campo. O Equador é uma equipe muito competitiva, está jogando bem, é organizado e vai ser um ótimo teste. A qualidade que temos, nós temos que mostrar em todos os sentidos, individual e coletivo.
O Ancelotti também foi questionado sobre as palavras do Danilo ao canal do Romário, né, no YouTube. O treinador desconversou, mas garantiu que a seleção brasileira tem todas as condições de fazer uma boa Copa.
Por lo visto, nestes dias que estado tempo com o equipo.
Nesses dias em que eu estou no Brasil, vi que a CBF tem uma boa estrutura, organizada e não me falta nada. Tenho total autonomia por parte do presidente. Temos todas as ferramentas para ir bem. É normal que a torcida não esteja contente, pois perder para a Argentina daquele jeito não foi bem assimilado por eles. Mas temos que olhar adiante, ter garra e o brilho nos olhos novamente. Tudo o que queremos é que a seleção brasileira seja protagonista na próxima Copa do Mundo.
O Brasil será protagonista no próximo Mundial.
Brenda, protagonista eu acho que o Brasil sempre vai ser.
Sempre vai ser.
Independentemente de qualquer coisa. Vai estar sempre lá, a camisa amarelinha
momento,
é protagonista.
É.
Agora, bater campeão são outros 500.
São outros 1000, podemos dizer, né? É porque é aquilo, o futebol ele evoluiu de tal maneira que muitas seleções que antes eram tidas como seleções mais fracas, né, ou até mais frágeis, hoje em dia já conseguem competir, né? E aí quando eu digo competição, é realmente fazer um jogo mais difícil, dificultar a vida do adversário, né? Que nesse caso pode ser dificultar a vida do Brasil, por que não? Então, realmente, o Brasil, em todas as competições que for disputar, vai ser protagonista. Não tem como não ser protagonista. Somos 5 vezes campeões mundiais. Então, assim, não tem como não sermos protagonistas. Agora, a gente não vive um grande momento a nível futebol, né? Dentro de campo, a nível de resultados. Então, eu tenho, assim, claro que muita expectativa para que a gente faça uma boa Copa do Mundo, mas acho muito difícil que a gente vença a próxima Copa do Mundo.
E outro cara que é protagonista sempre que tá em campo, não importa a idade, né, até porque já tem 40 anos, é o CR7. E o Cristiano Ronaldo foi decisivo hoje na semifinal da Liga das Nações da UEFA. Portugal virou o jogo para cima da Alemanha, 2-1 Portugal. A Alemanha saiu na frente com o Wirtz. O Francisco Conceição empatou para a seleção portuguesa e o Cristiano Ronaldo fez o gol da vitória, botou Portugal na decisão. É incrível o que esse cara faz, já são 639 gols, Brenda Balbi.
O cara é muito diferente,
aliás, 639,
né?
939.
Pois é,
tirei
eu falei,
300,
que
pô.
É isso?
Tirei 300, não posso.
Mas ele é muito diferente. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é a exemplificação do que é ser um atleta, né? A nível futebol. Claro que nas outras modalidades a gente tem diversos outros exemplos, mas no futebol eu acho que não tem como falar de um cara que é atleta e não falar de Cristiano Ronaldo.
Você olha pro Cristiano Ronaldo e você pensa, pô, esse cara já vai se aposentar? Eu não consigo ver.
Não, até porque fisicamente...
Tá muito bem,
tá voando ainda, é uma loucura.
É incrível realmente o que faz o Cristiano Ronaldo. Então Portugal está na decisão da Liga das Nações da UEFA e terá pela frente o vencedor do jogo que acontece amanhã entre Espanha e França. Meu amigo, que jogo esse Espanha e França! É o Lamine Yamal de um lado e o Mbappé do outro, no estilo Barcelona e Real Madrid. Vai ser um jogaço. Tem palpite pro jogo de amanhã, Brenda?
Não tenho, André. Vai ser muito equilibrado. Eu honestamente não sei te dizer se tem um favorito nesse jogo.
Eu confesso que eu tenho a minha torcida para a Espanha, não adianta. Tem uma implicância com a França por conta de algumas Copas. Não tem, deixou traumas. 6:18 no horário de Brasília.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
Em jogo decidido na prorrogação pelo Novo Basquete Brasil, a equipe do Franca eliminou o Flamengo jogando no ginásio do Tijuca aqui no Rio de Janeiro e vai à final contra o Minas. A partida terminou 98-95 e reativou o sonho pelo Tetra no Novo Basquete Brasil para a equipe do interior paulista. Os destaques do Franca foram Lucas Dias, Jorginho e Didi, que juntos marcaram 70 pontos. O primeiro jogo entre Minas e Franca será no interior de São Paulo, no sábado às 17 horas. O segundo e o terceiro nos dias 12 e 14 de junho, em Minas Gerais. Os Jogos Paralímpicos de Inverno em 2026 serão em Milão, Cortina d'Ampezzo. A Confederação Brasileira de Desporto de Neve confirmou que o Brasil tem 7 vagas garantidas nas modalidades de para-esqui e biatlo. A confirmação veio a partir do fechamento do ranking em maio pela Federação Internacional de Esqui. As vagas ficaram 4 no masculino e 2 no feminino nas provas de esqui nórdico, competindo no para-esqui cross-country e para-biatlon, e uma vaga no para-snowboard. O Brasil terá sua estreia em Jogos Olímpicos de Inverno na prova de para-biatlon.
Falando de tênis, o Brasil se despediu do torneio de Roland Garros. O brasileiro Orlando Luiz e o croata Ivan Dudig foram derrotados pelo argentino Horácio Ceballos e o espanhol Marcel Granollers por 2-7 a 0, parciais de 6-2 e 7-6, em jogo válido pelas quartas de final do Grand Slam francês. Apesar da eliminação, Orlando Luiz tem motivos de sobra para comemorar. Essa foi a sua melhor campanha em torneios de Grand Slam e ele já aparece na posição de número 54 na atualização do ranking de duplas da ATP, sua melhor posição na carreira. Bom, tá rolando Liga das Nações de vôlei aqui no Maracanãzinho e a seleção brasileira feminina começou bem a partida contra a República Tcheca, venceu o primeiro set por 25 a 21, nesse momento segundo set em andamento, tá 16 a 15 para a seleção brasileira, boa sorte para as meninas. Voltando a falar de futebol e futebol brasileiro, né? O Sport anunciou hoje à tarde a demissão, já Sport, do técnico Antônio Oliveira. Apenas 4 jogos no comando da equipe na Série A do Brasileiro. O treinador deixa o comando do Leão sem vitória. Foram 3 derrotas e 1 empate. É o treinador de passagem mais rápida na história recente do clube pernambucano, superando até mesmo o Guto Ferreira, que em 2024 comandou o time em 5 jogos durante a Série B. Antônio Oliveira estreou contra o Cruzeiro e viu o Sport ser goleado por 4 a 0 em plena Ilha do Retiro. Depois perdeu por 2 a 0 para o Ceará, empatou com o Inter e sofreu derrota no fim de semana para o Mirassol. A situação do Sport, Brenda, parece, apesar de ter muito campeonato pela frente, quase que irreversível. Tá nada, ninguém se entende lá, são só 3 pontos.
Desesperador. Desesperador. É. Situação desesperadora para o Sport, que até fez uma boa temporada no passado na Série B, né? Conquistou ali o acesso, se eu não me engano, até com alguma antecedência.
Não, foi na última rodada.
Foi na última? Foi. Enfim, mas conseguiu fazer uma Série B ali interessante. Tinha um time encaixadinho, né? Mas naquela época era o Pepa, que era o treinador, que foi demitido no início desse ano. E agora, enfim, aí tá uma loucura de dança das cadeiras nos técnicos também, né? O português foi demitido agora com 4 jogos apenas.
Absurdo.
Enfim, é um problema interno que tá se refletindo completamente dentro de campo, né? Porque se você não tem uma gestão eficiente, é isso aí que acontece, né? Um treinador que fica 4 jogos, não é possível que ele tenha demonstrado um trabalho tão ruim assim pra ser demitido em 4 jogos.
É muito pouco.
Não tem nem tempo pra isso.
É.
Né? Então as coisas, elas fogem ali um pouquinho do campo bola e vão pra outras esferas. Claro que, como você bem colocou, tem muito campeonato ainda, a gente não chegou nem na primeira metade ali do campeonato brasileiro, mas quanto mais demora, pior fica a situação pro Sport. Mais irreversível vai ficando.
É. E em jogo atrasado da 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Confiança recebe o Bahia no Batistão, em Aracaju, 7 da noite, daqui a pouquinho. O Dragão vem de goleada sobre o Brusque, quer aproveitar a partida de daqui a pouco para manter a boa fase e a recuperação no Brasileirão da Série C. É o que garante o meio-campo Rafinha.
Acredito que vai ser a mudança de chave realmente, né? Essa vitória diante de um time de grande expressão, Bahia, independente de quem você disse, de quem queira estar representando as camisas do Bahia, e é uma camisa grande. Vem aqui diante do nosso torcedor, também aqui diante da nossa casa, onde somos bastante fortes, para conseguir esse resultado positivo, para garantir ali uma vaga ali no G4 da competição, ali a classificação da Copa do Nordeste. Acredito que vai ser tudo que nós precisamos aí para realmente ter essa mudança de chave aí, conseguir focar realmente depois vai ter o jogo do sábado, né, também para concluir essa classificação, se der tudo certo, para conseguir focar realmente nessa mudança também do cenário no Campeonato Brasileiro.
Já o Bahia deve mandar a campo um time alternativo formado por atletas da base. Um deles deve ser o meio-campo David Martins. E a jovem promessa garante que o tricolor de aço tem elenco para brigar pelos títulos em todas as frentes.
Acho que o Bahia tem elenco forte para ganhar todas essas competições, brigar firme lá em cima. E é isso, independente de qualquer competição, seja baiano, Copa do Nordeste, Libertadores, Brasileiro, enfim, o Bahia vai entrar sempre para ganhar, tanto nas categorias de profissionais e base.
6h24.
Copa delas.
E com o final da data FIFA, todas as atenções se voltam para a reta final da primeira fase do Brasileirão Feminino. A 13ª e antepenúltima rodada começa na sexta, com Fluminense e Grêmio às 8 da noite. No sábado, são 5 partidas. Às 3 da tarde, tem Cruzeiro e 3B da Amazônia e Juventude e Sport. às 5 tem Bragantino e São Paulo, às 6 Internacional e América Mineiro e às 9 da noite Real Brasília e Palmeiras. No domingo, 11 da manhã tem Bahia e Ferroviária e na segunda, fechando a rodada, tem Corinthians e Flamengo às 8 da noite. Lembrando que a TV Brasil destaca duas partidas nesse sábado, a partir das 4h45 da tarde. Tem Red Bull Bragantino e São Paulo, direto de Santana de Parnaíba. E às 8h45 da noite, a TV Brasil transmite Real Brasília e Palmeiras no Bezerrão, em Brasília. Ô Brenda, rapidamente, que jogos você destaca nesse fim de semana aí no Brasileirão Feminino?
Olha, André, eu destaco primeiramente Cruzeiro e 3B da Amazônia, isso porque o Cruzeiro pode abrir uma vantagem ainda maior na liderança da competição em cima do 3B, um time que subiu do ano passado para essa temporada, joga pela primeira vez a elite do futebol, mas que tem ido muito mal das pernas, né? Não conseguiu engatar nem duas vitórias na competição, então pode ser um jogo aí para chancelar o Cruzeiro nessa primeira etapa do Campeonato Brasileiro. E destaco também o Corinthians e Flamengo, né? O Corinthians, que não dá pra gente não falar que é uma das grandes potências do futebol feminino aqui no Brasil, apesar de estar fazendo uma temporada abaixo no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, que por sua vez começou muito mal a competição, mas com a chegada da Rosana conseguiu aí engatar algumas vitórias seguidas e quem sabe vencendo essa partida consiga ficar até acima do Corinthians na tabela de classificação.
Bom, falando de Brasileirão masculino, hoje tem jogo. Botafogo e Ceará, 8 da noite no Nilton Santos, em jogo atrasado da 10ª rodada. Caso vença, o Glorioso pode chegar a 3 vitórias seguidas pela primeira vez, sob o comando de Renato Paiva. O treinador alvinegro minimiza os números, mas valoriza o empenho dos jogadores nas últimas partidas.
O Renato Manuel Alves Paiva, que é esta criatura que está aqui à vossa frente, é o que menos importa nessa questão do 3 vitórias seguidas, 5 vitórias seguidas... zero. O Renato Manuel Alves Paiva fica orgulhosíssimo que a equipa ganhe, que o Botafogo ganhe, que a torcida fique feliz com essas vitórias, mesmo não jogando bem, que ganhemos, que é fundamental isso acontecer. Também já tivemos jogos em que jogámos bem e não ganhámos. Portanto, o que é mesmo importante é que essas vitórias e o impacto dessas vitórias gere, primeiro, satisfação e alegria na torcida, porque são eles que sofrem muito por que se faz aqui. Depois, que essas vitórias tragam ao grupo mais confiança. Trabalhar em cima de vitórias é sempre melhor que trabalhar na incerteza das derrotas ou dos empates. E que isso obviamente siga e contribua para nós melhorarmos classificações ou conseguirmos apuramentos. Portanto, basicamente é só isto.
Bom, Renato Paiva quer foco total no jogo de hoje com o Ceará.
O jogo mais importante neste momento é o do Ceará. E não quero, nem admito e não permito que alguém do grupo, e conheço-os e sei que não vão fazer isso, comece já a pensar em Los Angeles e em Santa Bárbara e no Paris Saint-Germain e no Atlético de Madrid. Há uma grande responsabilidade e eu sempre lhes disse, 3 jogos, 9 pontos. O de Chile, que garantia a vitória, o apuramento, a vitória no Santos e a vitória no Ceará, porque as 3 fariam muito sentido. Ganhar na U de Chile e qualificarmos e depois perdermos no Santos e não ganharmos ao Ceará não me ajuda naquilo que eu quero, que é cada vez melhorar a performance, a qualidade e os resultados da equipa e do clube. Portanto, até aí, olhar com muita seriedade para esse confronto que vem do Ceará.
E confirmada a negociação do Igor Jesus, o atacante já até se despediu, vai jogar o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, e vai depois para o Nottingham Forest da Inglaterra, clube da Premier League, que vai jogar a Europa League na próxima temporada. 20 milhões de euros, cerca de 128 milhões e 800 mil reais, mais um bônus em caso de metas atingidas, bônus este que não foi divulgado. Ô Brenda, esse Botafogo e Ceará hoje, qual a tua expectativa, Brenda?
Olha, eu acho que o Botafogo vive um momento melhor, né, a nível competições. O Ceará vem aí, né, de derrota, precisa recuperar ali a confiança nos campeonatos, então acho que o Botafogo tem um pouquinho de vantagem para esse jogo de hoje, principalmente o jogo é no Nilton Santos hoje, sim, né, então o Botafogo jogando em casa, ao lado da sua torcida, o Ceará precisando vencer, ou seja, entra em campo com a pressão de buscar a vitória, e o Botafogo, por sua vez, entra ali, entre aspas, tranquilo, porque tá num momento melhor. Então, jogo interessante, porque os dois times terão de jogar bola, né, o Ceará para buscar a vitória, o Botafogo para manter ali o favoritismo, então acredito que será um duelo muito franco.
Valeu, Breno, um abraço, até a próxima.
Valeu, André.
Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais a partir das 6. Valeu, galera. Tchau.